Prorrogação. Na ponta esquerda, com ele, Taião Barreto.
Muito feito o gol que ele perdeu. E o jogo terminou 2-2 e podia ser 5-5, não ia ser absurdo nenhum. Se os jogadores tivessem um pouco mais de pontaria.
Para a meiuca, com Antônio Gaspar.
O destaque não poderia ser outro, senão o ovinho que o galinho Zico deu no Edmundo. Uma coisa linda.
E aqui da minha ponta direita, Diogo Cunha.
Vasco poderia estar numa situação melhor, né?
Análise tática, como você nunca viu.
Com Michel Victor Grillo.
E Brasil e Rio de Janeiro, cá estamos de volta com o nosso semanário esportivo da Web Rádio Audioativa, é o Prorrogação, meu, nosso, seu, o nosso de sempre programa esportivo. E olha, amigo, sem milongas hoje, hein? Programa mais curto devido ao início das aulas, né? Temos compromisso com os professores, por isso eu vou dando logo o meu muito boa tarde para Taião Barreto, que não gostou da minha declaração inicial. Boa tarde, seu destaque inicial, Barretão.
Antônio, boa tarde para todo mundo. Bom, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Meu destaque inicial vai para o principal assunto do programa hoje, né? O Rubinho Barrichello venceu a corrida e um título em 5 anos. Está melhor que o Vasco, né? O Vasco está 6 anos sem ganhar nada.
Antônio Gaspar, na meiuca com você, meu querido. Seu destaque vai para o pé de chinelo também?
O meu destaque é do incrível Rubens, que está chegando aí. Está chegando, já está em segundo lugar, 18 pontos. Escreveu uma belíssima coluna no Lance. Sem palavras é o título, é emocionante, né?
Diogo Cunha, esse capítulo de domingo vai pro livro do Rubinho também? Com certeza.
Ah, com certeza, né? Olha, meu destaque inicial ia ser sobre o Vasco, né? Até sábado à noite ia ser sobre o Vasco. Mas domingo de manhã, eu revivi as minhas velhas manhãs de domingo com essa vitória maravilhosa do Rubinho. E o Rubinho aí com 37, 38 anos, né? Ele no pódio parecia assim pai dos outros, né? Com o Hamilton lá, garotinho, ele 37 anos. Parecia um veterano, assim, de categorias, né? Sei lá, quais são as categorias que tem de veterano? Não sei, mas parabéns ao Rubinho. Maravilhoso, né? Nosso verdadeiro ídolo, né, cara? É um craque.
E como destaque, e como o início do programa não podia ser diferente, se semana passada foi com atletismo, nessa semana tem que ser com a Fórmula 1. Então solta o carrinho aí, Magão.
Acelere na Audioativo. Sua pista, seu portal.
Viu aí, amigo, a voada que o Rubinho Barrichello deu no Grande Prêmio de Valência, lá pelas ruas de Valência. E o Rubinho já é o segundo colocado no Mundial de Pilotos, com 54 pontos, atrás apenas do Button, que tem 72. Em terceiro vem o Mark Webber com 51,5, o Vettel em quarto com 47, e depois os outros. Diogo Cunha. Rubinho entrou definitivamente na briga pelo título, uma vez já esquecido?
Ah, entrou, né? Michel entrou. Tá 18 pontos. Quem sabe na próxima corrida ele ganhe de novo? Perfeitamente possível. Ficou 5 anos sem ganhar, mas pode ganhar 2 seguidas, né? E aí o Button, que não vem pontuando muito, né, ultimamente, pode de repente bater ou não chegar entre os 8, e aí ele fica 8 pontos só. Na verdade, tudo é possível, Michel. O mundo, a vida é uma coisa... impressionante, a gente quanto menos espera, coisas acontecem.
É verdade. A Fórmula 1 é uma caixinha de surpresas, né?
É.
Acho que
pode ser, sim.
Taião Barreto, 6 provas ainda para terminar a temporada. Você vê o circuito da Bélgica como sendo um circuito favorável a Brown?
Bom, é um circuito que acredito que seja favorável ao Rubinho, porque agora todo circuito vai ser favorável ao Rubinho. Acho que o Rubinho motivado aí, homenageou o Massa ali no capacete, batendo no capacete, falou ali, deixa eu recordar o que ele escreveu, Felipe, see you soon on track, eu te vejo em breve nas pistas. Então, homenageando o Massa, homenageando a família, o Rubinho muito emocionado com essa vitória. Chorando, eu não sei se ele chegou a chorar, mas ele sambou muito no pódio.
A gravação do rádio que tem, ele tava extremamente emocionado, cara.
Gritava sem parar.
Ele tava com uns cortes assim, mas dava pra ver que ele tava. Mas tá chorando, sim.
Ele sambou mais do que nunca no pódio, sambou umas 3 ou 4 vezes ali.
Foi sensacional. Foi chegou bonito, assim, né? Mas foi uma sambada mais esperta dessa vez. Foi assim, uma coisa.
Já tá aprendendo, né?
Já tá aprendendo.
10 sambadas em lugar mais
não,
alto.
Não, 10 não, quando era terceiro ele ia fazer
67 pódios pro Rubinho, mas são 10 no lugar mais alto.
Agora quem ficou emocionado também foi o Galvão Bueno, né? Galvão Bueno ficou com a voz embargada, assim, com a garganta nó na garganta, deu pra perceber
isso. Eu não gostei muito, foi da versão da TV Globo pro tema da vitória.
Também não gostei.
Um pouco ali, eu preferi a versão antiga, eu acho que pisaram na bola de TV Globo.
Ô, Antônio Gaspar, fala também um pouquinho sobre o Rubem Barrichello, mas depois eu quero o seu comentário sobre o desempenho do substituto de massa, Luca Badoer, apenas o 17º no Grande Prêmio de Valência.
Bom, o Rubinho, assim como todo mundo, sou obrigado a elogiar, foi genial, largou em terceiro, chegou em primeiro, 10 das 100 vitórias que o Brasil tem, que foi a centésima, ele conseguiu essa outra marca, né? Rubinho é só marca histórica, é o cara que tem mais GP disputado, é o cara que, bom, não é o cara que ganhou mais nada, mas ele conseguiu ganhar a 100ª vitória de brasileiros, o Ayrton Senna tem umas 40...
Esse seria o Barreto que ia saber, mas como não foi chamado, enfim. Não, não precisa chamar não, eu faço aqui agora. O Barreto quer saber quais pilotos já ganharam e quantas vitórias tem cada um deles.
É que tem um que só ganhou uma, que eu não sei nem o nome dele.
É o Patti, o José Carlos Patti. Eu não sei exatamente o número de vitórias dos outros, mas o Rubinho é 10.
Eu sei arredondar, o Rubinho são 10.
Aliás, emblemático, né? Vai soltar a vinheta, o Barreto quer saber?
Não, a gente não soltou a vinheta, que achamos que o quadro nem existia mais, né? Depois de um mês sem o Barreto formular pergunta,
eu
achei que
não
tem mais o quadro.
Eu pedi vinheta porque hoje o programa é muito rápido, em homenagem ao Rubinho, eu não tinha perdido muito tempo.
Tá certo. Mas, Antônio, prossiga com a sua análise sobre o Badoer, que já há a possibilidade de substituí-lo depois do grande prêmio de Spa-Francorchamps, não
é
isso?
Já foi tão mal que já tá balançando, né? Uma corrida só, ridícula.
Nossa. Pior com o Andrade.
Mas, Antônio, você não acha que é um pouco demais? O cara não corre há 10 anos.
Há 10 anos, incrível. Pô, é complicado, você sabe, né? Disso.
Tem 39 anos de idade, mais velho que o Rubinho. Tem idade pra ser pai do Rubinho.
Aliás, eu pensei, né? Pensei assim, será que o Rubinho é o piloto? Poderia ser um Barreto que quer saber, mas não é. Piloto mais velho ganhar uma corrida, mas é o Fangio, parece que foi campeão com mais de 40 anos, né? Mas acho que depois do Fangio pode ser o piloto mais velho ganhar uma corrida.
Pode ser.
38 anos ou 37 que ele tem. Né? Cara, ele tá careca o Rubinho, né?
O Schumacher tinha quantos anos quando parou?
Já era mais novo. Ele tem 40 agora, né? Tinha 30... É, por aí, 37, acho. 37.
Fica a nossa, então, uma homenagem ao Rubinho Barrichello e o nosso desejo de boa sorte, né? Para ele nas outras corridas do restante da temporada. Quem sabe um título vem aí e o filho do Diogo nasce com o nome de Rubinho
Isso
Barrichello.
Isso não tem nada a ver com sorte, é só competência, Michel.
Rubinho Barrichello ou Rubinha Barrichello, se for mulher, né?
É, nossa, que coisa linda. Depois dessa, amigo, só o hino do Vasco. Só daí, Macon. Diogo Cunha, ninguém melhor para falar de Vasco do que a vossa pessoa. Olha que festa maravilhosa que o Maracanã proporcionou a esses atletas vascaínos, não? Sentiu o coração bater mais forte?
Não, não chegou a bater mais forte.
Aí o cara me derruba. Tem que combinar com essas coisas antes.
Mas foi bonito. Michel, eu não sou desses sujeitos assim, muito emocionados como você, assim, sabe? Mas foi bonita a festa. Eu confesso que não esperava isso, não. Eu esperava, sei lá, umas 50 mil pessoas. Mas a torcida do Vasco é uma grande torcida, né? É uma grande torcida. Sempre comparece quando tem que comparecer. E levou aí 79 mil pessoas, mais de 79 mil pessoas, né? Uhum. Público pagante, mais de 76 mil. Maior público entre as quatro divisões do Campeonato Brasileiro, né?
Com certeza.
Só não é o maior público do ano, porque parece Flamengo e Botafogo, decisão do Campeonato Carioca, né? Foi maior, mas eu acho que é o segundo. Acho que nem o Cruzeiro contra o Estudiantes levou mais. Nem o Vasco contra o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil, o público foi menor também. Então é maravilhoso. A gente tem que festejar a festa da torcida, essa integração, esse momento de renascimento do Vasco. A verdade é essa, né?
E o time agora, já deu provas que pode ser campeão muito antes da última rodada. O Dorival Júnior chega a arriscar que na 31ª rodada o Vasco já garanta aí a sua vaga matemática para a Série A.
É o que eu venho falando aqui. O que eu venho falando aqui? Há 3 semanas atrás, quando o Vasco entrou no G4, eu falei, o Vasco não sai mais do G4. E hoje já está 9 pontos do quinto colocado.
Que é o São Caetano.
Eu falei aqui semana passada e 2 semanas atrás também que o Vasco ia terminar o primeiro turno na liderança. Terminou.
Eu que provoquei já bastante jogo quando ele falava que o Vasco não ia perder, ia passear, agora tem que dar o braço a torcer. Ele anunciou que ia terminar o primeiro turno em primeiro lugar.
Mas é previsível, né? Previsível. O Atlético Goianiense tinha um jogo difícil contra o Bahia, perdeu. E agora o segundo turno, a tendência, e é o que vai acontecer mesmo, é o Vasco se distanciar do Atlético e se subir mesmo com antecedência. Detalhe que tem a mesma campanha do primeiro turno do Corinthians do ano passado, né? Volta a falar aqui, né? Isso tem que repetir, porque a campanha do Corinthians foi tão...
Não, insensato. Isso é uma coisa curiosa, como essa campanha, que segundo dizem aí é meio instável do Vasco, essa campanha normal do Vasco é igual àquela campanha absurdamente superior
isso.
Do Corinthians.
Eu até queria depois pesquisar qual era a vantagem do Corinthians pro segundo colocado quando terminou o primeiro turno. Devia ser maior do que 3 pontos até. Por isso que falaram tanto, né? Porque os times do ano passado da Série B não fizeram essas campanhas, por exemplo, que o Atlético Goianiense está fazendo. Então talvez seja isso. Também o Vasco teve uma sequência de empates no início, né? Mas é verdade que a campanha é a mesma, né? Agora, no segundo turno, o Corinthians fez 46 pontos. Fez mais, fez um segundo turno melhor. Então o Vasco tem um desafio aí, fazer pelo menos 46 pontos no segundo turno. Mas o mais importante é que seja campeão e volte em primeiro, que é a obrigação do Vasco.
E olha só, Diogo, que coisa curiosa, né? Nas próximas 6 rodadas do Vasco, ele vai pegar nada mais nada menos do que os 4 que estão abaixo dele. O Atlético de Goiás, o Guarani, o Ceará e o São Caetano. É a hora do Vasco realmente dar a deslanchada, né?
A hora de dar deslanchada. Joga terça-feira hoje, né?
Com o Brasiliense.
Com o Brasiliense fora de casa. O Brasiliense que já teve melhor no campeonato, agora está aí no meio da tabela.
Décimo lugar, com 27 pontos.
O Vasco tem desfalques para esse jogo. O nosso Elton, nosso grande atacante Elton, não joga. Está machucado, joga o Aloísio, finalmente jogando como titular. E Carlos Alberto pode ser que não jogue. Aliás, tomara que não jogue. Porque se não joga. Porra, Carlos Alberto destoa o time do Vasco. Não tá, aliás, eu venho falando que o time do Vasco não é bom, né? Isso aí, eu venho falando isso. Não é porque venceu o 4x0 de Ipatinga que vai virar um bom time agora. Agora, o Carlos Alberto tá abaixo do time. E tomara que ele não jogue hoje, até porque se ele não jogar, joga o Adriano. Que não sei porque o Dorival não escala como titular. O Vasco tem jogado com um atacante só. Tem que jogar com 2 atacantes. Não dá pra jogar com um atacante com o Henrico, que Henrico não dá também. Henrico e Carlos Alberto no meio de campo. Então acho que se o Carlos Alberto não jogar hoje, melhora pro Vasco. Mas jogo não é fácil, não.
Ô Barreto, tá surpreso com os companheiros do Vasco no G4 da Série B? Atlético de Goiás, Guarani e Ceará? Tirando o Atlético, que eu venho apostando desde o início do programa, desde o início da competição,
é verdade,
mas o Guarani, é verdade, né? O Guarani e o Ceará são 2 surpresas e boas surpresas, né? Que é sempre bom você voltar a ter jogos no Brinco de Ouro da Princesa. É um nome muito bonito.
Um nome só.
Mas é bom o Bugre ver um time de futebol que teve lá embaixo, no fundo do poço, se reerguendo. É bonito isso, não é, Barreto? É bonito.
Não, bonito. Mas eu não queria time paulista subindo, não.
Eu não tenho esse preconceito, não.
Acontece que na quinta e na sexta colocações, que são os que estão logo abaixo ali da zona de classificação para a Série A, também são 2 paulistas. São Caetano e a Ponte Preta. Para mim, se você pegasse no começo do campeonato, o Atlético Goianiense é surpresa, sim. Não é surpresa pela campanha que vem fazendo. Agora, no começo do campeonato, ninguém apostaria no Atlético Goianiense.
A não ser Michel.
Michel apostou que o Vasco ia cair ano passado, que o Vasco ia perder pro Sport na Copa do Brasil no passado.
É,
Michel apostou que o Atlético vai subir primeiro, hein? E vai subir em primeiro
como
o Atlético.
É que é?
Vai subir em primeiro o Atlético.
Essa eu aposto. Essa eu aposto de novo.
Aposta comigo?
Vamos fazer no ar a aposta.
Agora então. Apostado.
Quanto?
R$10.
Beleza, R$10.
Apostado então.
Mas peraí.
Aperta as mãos.
Vamos confirmar. A minha aposta é que o Vasco vai ser campeão.
A minha aposta é que o Atlético de Goiás vai ser campeão.
Não, vai subir em primeiro, porque ninguém é campeão.
Tá certo.
Vai subir em primeiro.
Pronto.
Tá confirmado?
Tá, pois vamos apertar a mão aqui, então.
Anota aí, ouvinte.
Mão esquerda vale?
Vale tudo.
Vale.
Pra gente vale tudo.
Foi.
E o Duque de Caxias, pra acabar a Série B, o Duque de Caxias levou uma sapecada da Ponte Preta no final de semana, 4x1, mas tá fazendo o papel dele, tá ali se mantendo, 15º, tá um pontinho da zona de rebaixamento. Abre o olho, Caxias. Agora é hora de falar do Fluminense. O outro tem que abrir o olho, hein?
Fluminense! Alô, galera tricolor. Eu sou o Zé. Estamos torcendo juntos pelo tricolor. Campeoníssimo carioca.
É, amigo, a situação do tricolor tá ficando preta. Já foi vermelha, ficou preta e daqui a pouco vai ficar roxa. Olha, amigo, Renato Gaúcho tem que abrir o olho, hein? O time, enfim... Bateu, o Sport disse, não entra, mas deixaram o Fluminense entrar. Agora é lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro, depois de empatar com o Barueri no Maracanã e perder para o São Paulo no meio de semana, né? A gente não falou aqui, perdeu para o São Paulo 1x0, gol de Rick. É, Rick balançou as redes.
Comemoração empolgadíssima.
É, beleza. Eu vou logo perguntando para Antônio Gaspar, que situação do Tricolor, o que fazer para mudar isso?
No programa da semana passada, né? Tinha que fazer 30 pontos em 57 possíveis, era isso? Aí depois.
Continua, né?
Perdeu pro Fluminense, tinha que fazer 30 pontos em 54 possíveis, fez um. Agora tem que fazer 29 pontos em 51 possíveis. Tá começando a. Quer dizer, tá começando, né? Tá complicada a situação do Fluminense, vai ter que ter campanha de líder aí, de campanha de campeão, Tem... E não, não tem essa perspectiva, né? Já vi o Renato falando aí que... No Renato não, algum torcedor, eu não lembro quem, dizendo que quem não acredita que o Fluminense não vai cair tem que pedir para ir embora, porque o Flamengo conseguiu naquele ano na arrancada do Joel. Agora, aquilo foi praticamente um milagre, e milagre não acontece sempre.
O
né?
Joel é o Joel, né?
E alguém também tem que lembrar, né, Barreto? Acho que me corrija se eu estiver errado. Naquele ano que o Flamengo arrancou de 19º para 3º, ainda faltavam duas rodadas para acabar o primeiro
não,
turno.
Não, mas
teve duas do Joel.
O Renato lembrou daqui o...
2005,
quando o Joel ganhou 7 jogos em 10, empatou os outros 7.
E o Obina marcou aquele gol contra o Paraná, não foi isso?
Acho que foi.
Foi 6 jogos em 9, se já se livrou do rebaixamento, uma rodada
antes de acabar.
Porque prometeram a estátua pro Joel e tá esperando até agora, coitado.
O Fluminense tem que ter um aproveitamento, se tiver que fazer essa pontuação que o Antônio falou, de 29 pontos em 51 possíveis, de 56%, quase 57% de aproveitamento. E é um aproveitamento absurdo, já que o terceiro colocado, que é o São Paulo, tem esse aproveitamento até agora no campeonato de 57%. E o Fluminense, só para lembrar, não está a 6 pontos de sair da zona, está a 7 pontos.
Não, está 7.
7 pontos.
Porque se conseguir os 6 pontos, vai ficar com uma vitória menos que o Curitiba, que está em 16º, e vai continuar na zona de rebaixamento. Então são, no mínimo, 3 rodadas para poder sair da zona de rebaixamento.
E agora aquele negócio, né? O Fluminense não depende mais dele, né? Depende dele e dos outros. Né? Não,
depende
é uma situação
ainda
complicada.
Depende dele, porque se ganhar tudo, sai.
O Fluminense depende de tudo, né?
Não,
agora,
sim, mas...
Não, depende dele. Agora, não tem como depender dele mesmo. Se depender só dele, vai cair.
Agora fica duro, porque tá 7 pontos, como você diz, de sair da zona de abaixamento. Pode até ganhar 2 jogos, mas dificilmente vai ganhar 3. Se ganhar 2 jogos e não ganhar o próximo... Quer dizer, se ganhar 2, não sai também, né? Mas pode ficar ali na boca. Mas
próximo,
não vai ganhar o terceiro seguido.
O próximo é o Santos na Vila. Então
isso, o próximo ele não ganha. Já.
E depois pega o Náutico no Maracanã e o Grêmio fora.
Grêmio fora, depois pega o Botafogo.
Ih, é complicado.
Não, o Botafogo é uma luta ali quase direta, né? Agora o Náutico é pra ganhar, né? Também não ganhou do Barueri, não dá. O Fluminense é favorito contra ninguém.
O Rafael, goleiro que falou que tava chegando.
Vai cair de novo, né? Bem rebaixado.
Ele, Leandro Amaral e o Renato Gaúcho, né? Estão se especializando no assunto. E ele que chegou falando que estava em uma equipe grande, finalmente, comemorou um ponto. Ele e o Renato Gaúcho falaram que...
Não, tem que comemorar, porque esse jogo, o Barueri estava com um jogador a menos, não foi?
E
jogou melhor, incrível. Perdeu uns gols incríveis o Barueri.
A frase do Rafael foi, a sorte finalmente virou para o nosso lado. Porque se, antigamente a gente perderia esse jogo, então um empate...
Não, que beleza, hein? Eu não vi esse jogo, mas... Eu escutei comentários, assim, foi uma coisa terrível. Assim.
Os melhores momentos são assustadores, os gols que...
Não, ele se daria nota 10 no jogo, né? Já viu a nota aqui? Não. Que agora tem nas notas do lance, a pior nota ou a melhor nota, eu não sei como é que é. Os repórteres perguntam pro jogador, você concorda com essa nota aqui? Você se daria essa nota? Ele falou, não, me daria 10. Porque eu fui perfeito, o goleiro do Fluminense.
É, marrento.
Olha só, amigo, já começa o índice matemático, né?
E começou, hein?
Começou. Olha só, atenção. Segundo o matemático Tristão Garcia, o Fluminense tem 90% sozinho de chance de cair. Tá aqui, ó. O Fluminense briga com 90% de chance de cair. O Botafogo tem 43%. O Flamengo, 17%. E dizem
Flamengo,
que os três juntos podem cair também. 3% de chance dos três cariocas caírem para a Série B.
Agora, de cair pelo menos um é 97%.
Cair pelo menos um é 97%. É uma situação complicada, né?
A gente estava falando aqui...
Eu não gosto desse negócio de porcentagem, não. Prefiro ver os pontos.
A gente estava falando agora há pouco do Fluminense depender só dele, depender dos outros, depender de quem. E eu que vim aqui, faz 2 semanas que eu estou tentando ser positivo com o futebol carioca, estou tentando,
estava
torcendo pelo Fluminense. Agora eu vou dizer aqui que se o Fluminense depender de mim, ele está ferrado, porque eu abandonei o Fluminense e vou tentar me focar no Flamengo.
Cuidado, exatamente.
A gente vai para um rápido intervalo, coisa de 30 segundinhos, o Macon pediu intervalo aqui, 30 segundos, a gente volta já com o Flamengo e Botafogo.
Portal Audioativo, isso sim é interatividade.
Programa Ecopress.
O Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ.
Com Ana Luísa Rez, comunicação acontece.
A TV Esporte Interativo procura alunos de publicidade.
Programa Ecopress.
A entrada é franca.
Audioativo, sua rádio, seu portal.
Portal Audioativo.
Onde as ideias se propagam.
Holofote. Com Cília Monteiro.
teatro, a gente propaga por aqui.
Prorrogação. Análise tática, como você nunca viu. Flamengo!
Com Michel Victor Grillo.
Olha o negro aí, olha o rubro negro aí. Olha, amigo, também tá numa situação calamitosa, hein? Ô, Barreto, tá na hora do Andrade pedir pra sair? Pede pra sair!
Andrade a gente nem tem entrado, né? Mas, com os jogadores que tinha disposição, a escalação do Flamengo. Se eu tivesse, acho que eu só assisti o jogo do Flamengo porque eu não vi a escalação antes, porque... Começando pelo goleiro, Bruno, que tá de sacanagem, só pode estar devendo.
Perdeu o crédito com você.
Ah, não tem mais crédito, já tá devendo há
muito tempo. Vem cá, depois do que ele fez na quinta-feira, era pra ter sido expulso do Flamengo.
Já tá devendo há muito tempo.
Vamos falar o que ele fez quinta-feira, Bahia.
Ele retardou o jogo o máximo que ele pôde, com o Flamengo perdendo pro Cruzeiro 2-1 em casa. E parece que no intervalo do jogo de domingo, contra o Avaí, ele fez sinais... para a torcida do Flamengo, sinais obscenos para a torcida do Flamengo, são informações que eu tenho. Não sei se são verídicas ou não, mas parece que sim. Bruno, começando com o Bruno, aí depois vem com dois Everton, o Everton da direita e o Everton da esquerda. Vem o Wellington, vem Rômulo, Lennon, Zé Roberto, Denis Marques, pelo amor de Deus, esse time não vai ganhar de ninguém. Se continuar com um time desse, não ganha de ninguém. Tá certo que são muitos desfalques, foram 8 desfalques para essa partida, se eu não me engano. Mas um time com uma escalação com 8 jogadores desse, eu só salvei o Angelim, o Williams e o Adriano, que apesar de estar jogando mal, é o artilheiro do campeonato, faz gol. Só salvei esses 3, não tem um time com 8 caras desses aí. E com o Andrade no banco, o Andrade é um cara que eu não consigo imaginar ele motivando ninguém.
Ô Barreto, ele falou que não grita com os jogadores.
Não grita com
os
jogadores.
Você viu, eu estava vendo o final do jogo contra o Cruzeiro, os jogadores saindo tranquilamente, assim, o Bruno Rio, inclusive. Saíram tranquilamente, sabiam que ia chegar no vestiário e não ia acontecer nada. O Andrade não ia dar esporro, não ia, sabe? Os jogadores sabem que vai chegar no vestiário e não vai acontecer nada. Estão um pouco se lixando no Flamengo. O que o Bruno fez é uma vergonha, cara.
Eu, no intervalo do jogo do Flamengo contra o Cruzeiro, o Flamengo estava ganhando de 1-0. Aí eu parei e pensei, esse resultado é muito perigoso, porque 1-0 é um resultado normal. Agora, perigoso, tal, porque outro time pode fazer um gol e empatar o jogo. Agora, eu pensei que para o Flamengo esse resultado é muito perigoso, porque o Cruzeiro tinha um treinador, que é o Adilson Batista, que é um treinador bom, que conseguiria reverter uma situação dessas. E o Andrade é um cara que eu não consigo ver ele motivando o time para continuar ganhando um jogo. Por exemplo, com o Joel Santana, para o Flamengo, muitas vezes era melhor para o intervalo perdendo de 1-0 do que ganhando de 1-0. Porque se perdesse de 1-0, ele ia motivar os caras a ponto dos caras entrarem em campo se matando e conseguirem a virada. Então a situação do Flamengo tá crítica, precisa de contratação, precisa de treinador de nome, um treinador decente, e não vejo ninguém no mercado hoje para entrar no lugar dele. É complicada a situação do Flamengo, então, que é o melhor time do Rio no campeonato, por incrível que pareça.
Então, Antônio, você é garantia então que o torcedor rubro-negro vai sofrer até o final do campeonato, pelo visto, né?
Bom, o Barreto já falou, foram muitos desfalques. Eu não concordo com a saída do Andrade, não. Até porque achar culpados é uma coisa que eu não gosto e que o Flamengo faz muito, né? E já ficou até meio chato a torcida falar que a culpa era do Cuca, tiraram o Cuca. A culpa era do Léo Moura foi barrado. A culpa era do Juan tá machucado. Todo mundo sai e sempre se arranja um novo culpado, né? Eu não prefiro... Não, são vários fatores. O Flamengo tem vários problemas. Tem problema de diretoria, com administração. Tem problema no time, tem problema de dinheiro. E, sinceramente, até a torcida está meio mais ou menos. Não está merecendo muito elogio, não. Não está nem... Quer dizer, claro que tem o direito de cobrar, mas não está com essa bola toda, não. Bem ou mal, o Flamengo já teve times piores que a torcida conseguiu extrair o leite de pedra. E dessa vez não está. A torcida está abandonando o time.
Não, nem abandonando. A torcida do Flamengo está patética. Porque eu já vi o Flamengo com 17 mil pessoas no estádio, e a torcida até fazer diferença, a torcida apoiar ali e conseguir modificar alguma coisa na atitude dos jogadores. E esses torcedores estão indo agora ao estádio, ou vaiam, ou ficam cantando música que ninguém conhece, ou ficam cantando música do Internacional de Porto Alegre, ou ficam cantando música que não diz nem o nome do Flamengo na música. Principalmente ali a raça rubro-negra e a urubuzada. As duas torcidas têm sido patéticas nesses últimos jogos todos do Flamengo.
Não é uma questão... A gente aqui não quer ensinar ninguém a torcer, né? Cada um torce do jeito que achar que deve, a gente não é nenhum... Nós não somos exemplo de nada. Agora, que é triste ver... O Flamengo tem, hoje em dia, três torcidas brigando para ver quem canta mais alto, em vez de tentar fazer uma festa única. E é, tem gente que vai o time do Flamengo e nunca vai o outro time. São vários... Enfim, é muito problema, mas eu sinto até pena do Andrade, que tinha a base do time que foi campeão carioca, tinha ali o Bruno agarrando direitinho, tinha o Fábio Luciano, tinha Ibson e não tinha muito ataque. Aí perde primeiro o Fábio Luciano e Ibson. Aí arranja ali, dá-se um jeito, Toró e o Williams, aí o Toró se machuca, aí perde os dois laterais que também estavam ali há muito tempo, aí... acham o Pet descobrem que o Pet estava jogando bem, o Pet se machuca, aí o garoto lá da esquerda, o Everton, nunca fui com a cara dele, achei que ele estava melhorando, acabou se machucando outro jogo, aí o Everton Silva, que estava num lixo, estava ali, né, se machuca, tem que entrar Rafael Galhardo, que eu nem sei quem é, a zaga toda está suspensa, o cara que ia trazer tem problema, não pode ser o tal do Lima... O Correia, que o Flamengo ia trazer, vai para o Atlético Mineiro. Então, o Emerson se machuca. É tanto problema que eu não consigo...
O Léo Moura está barrado?
Não, barrado não. Ele vai estar machucado. Ele deve voltar agora.
E o Juan não vai voltar, pelo jeito, né? Tá quanto tempo machucado?
O Juan teve que ser operado.
Foi uma situação ridícula do Juan, que ele ficou umas três semanas se recuperando e depois de três semanas o Flamengo decidiu que não era questão para se recuperar.
Isso acontece demais. Clebson machucado também, né?
Jogou uma classificação rapidinha da Série A, rapidinho aqui, antes de falar do Botafogo. No G4, o Palmeiras com 40 pontos, Goiás com 38, São Paulo com 36 e o Avaí entrou de vez com 34. O Flamengo é o 14º colocado com 27 pontos e na zona da degola o Náutico tem 21, o Botafogo tem 21, o Sport 16 e o Fluminense 16 pontos. Para terminar o programa, vamos falar do Botafogo rapidinho? Botafogo que foi ao Pacaembu, mas antes o hino, claro.
Alô, Botafogo! Time da malandragem! Botafogo, Botafogo.
É, meu, Botafogo, time da malandragem. O André Lima quis dar uma de malandro, meteu a bola com a mão pra dentro do gol, quis dar uma de Maradona. E eu te pergunto, hein, que joguinho confuso da arbitragem, hein, Diogo?
Olha, eu vi esse jogo, hein, Michel. Eu vi um jogo do Botafogo, hein. Beleza, hein.
Então comente pra gente rapidamente tudo.
E até, rapaz, eu que tenho sido um crítico do nível técnico desse campeonato brasileiro, até achei um bom jogo. Um jogo movimentado, um jogo intenso. Jogo interessante. O Corinthians, ele impõe esse ritmo, um jogo corrido, né? Um jogo rápido, né? Então, Botafogo, fora de casa, o Botafogo até vai bem, né? O problema do Botafogo é no Engenhão, né? Que não tem ninguém, não tem torcida. O Botafogo joga melhor fora de casa do que em casa. É igual o Goiás também, que não tem torcida em casa, joga melhor fora de casa. E aí o nosso André Lima conseguiu roubar o Corinthians, né? Aliás, também só esse lance que o juiz deu a favor do Botafogo, né? O resto tudo rolaram no Botafogo, coitado.
Agora, eu achei triste, quase revoltante, no final do jogo, se não me engano, o Elias dando uma declaração que um país como o Brasil, que vai sediar uma Copa do Mundo, não tem que resolver a questão da arbitragem, que não pode isso acontecer. Ele não, o que ele viu? Ele viu o pênalti no Jorge Henrique?
Teve vamos dizer que os erros da arbitragem, né? A favor do Corinthians, teve o pênalti, né? Jorge Henrique,
teve um pênalti
que
não marcaram o Botafogo no primeiro tempo.
Teve um pênalti que não marcaram o Vitor Simões no primeiro tempo. E a falta que originou o segundo gol do Corinthians também não houve.
Foi ridículo.
Então foram três lances decisivos a favor do Corinthians. E só o gol de mão do André Lima a favor do Botafogo.
Aliás, um gol de mão muito bem feito, sabe? Muito bem encenado, que merecia ser gol.
Aliás, o André Lima é um picareta, né? Porque ele faz o gol, ele até sai meio sem graça. Mas ele levanta as mãos pro céu e fala: obrigado, senhor. Michel, você que é um rapaz demasiado católico, o que você acha dessa atitude do André Lima? Faz um gol com a mão e fala: obrigado, senhor, cara.
Pô, não com a sua crença, mas cara, com Deus dele, não é mesmo Deus mesmo.
Pois é, ele não tem o mínimo respeito por Deus, né? Não tem o mínimo respeito por Deus. É impressionante.
Outra coisa ridícula que eu achei nesse jogo foi... Depois do jogo, foram falar com o André Lima, e o André Lima não pode dizer que fez o gol de mão. Porque se... Ele fez o gol de mão, todo mundo viu... E ele não pode ser punido por isso. Se ele diz que botou a mão na bola para fazer o gol, o STJD, que são uns palhaços, vão lá e iam punir ele. Assim como puniram o Léo Moura porque ele pediu desculpa. Falaram, leitura labial não dá pra gente saber se ele falou palavrão, mas como ele pediu desculpa é porque falou, então tá punido. Então esse STJD é uma palhaçada, né?
Amigos, infelizmente o tempo acabou. O tempo acabou. Pra terminar mesmo aqui, vai ter uma surpresa pro nosso amigo mestre já. Surpresa que todos nós estamos preparando aqui no programa. Sabia que na Holanda tem a rua Botafogo, gente? com a Botafogo na Holanda, a excursão do time júnior. Uma compra falou, uma curiosidade, vai deixar o programa. Tem a rua Botafogo lá na Holanda e uma excursão, o time júnior do Botafogo conheceu a rua Botafogo.
Interessante.
Quando você esteve em Amsterdã, ô Barreto, você conheceu a rua Botafogo?
Eu quase conheci.
O Barreto não lembra nada de Amsterdã.
A situação dele era alcoólica ao extremo, né?
Pelo menos era alcoólica, os amigos dele não era alcoólica, era cannabis.
Eu quase conheci a rua Botafogo.
O Barreto quase conheceu Amsterdã também, quase. Ô Antônio, seu destaque final e peça desculpas aos nossos ouvintes pelo tempo curto.
A culpa é sua, Antônio. A culpa é sua.
Michel, brincadeira. Tô brincando com o Diego, fala.
Desculpa. Eu prometo que a gente vai tentar não fazer de novo. E o meu destaque final... Bom, eu vou falar de novo do NFL. Tá tendo pré-temporada. Somos a única web rádio universitária no Rio de Janeiro que fala sobre futebol americano, então vamos continuar. Tá tendo jogo lá na pré-temporada. Quando começar o campeonato, a gente fala aqui de novo.
Ô, Barreto! Fala, você daqui a pouquinho, Diogo?
Ué?
Peça desculpas e se despeça.
Bom, desculpa, ouvintes, né? E desculpa também porque a gente, nesse programa, a gente não falou dos seguidores do Twitter. Né?
Ah, hoje não deu tempo.
Semana que vem a gente fala dos seguidores do Twitter. Siga, né? TJ, né? Que maravilha. Destaque final vai pra Roger Federer.
Beleza.
Ganhou aí o Master Series de... Cincinnati. De o que, Michel?
Cincinnati.
Cincinnati ganhou do Novak Djokovic na final, 2-7-0. E o Federer foi pai, mas continua jogando o fino, né? E aí teremos o US Open daqui a uma semana. Promete-se o US Open. Vai estar com o tenis jogando nível muito bom mesmo. Nadal que tá um pouco abaixo, né? Da forma física dele, né? Mas vamos ver aí o US Open.
Barreto, agora sim o seu destaque final.
Quarta-feira, Sul-Americana Fla-Flu no Maracanã, vazio.
E o meu destaque final, que ninguém falou nada, temos os playoffs da UEFA Champions League esse meio de semana, né, gente?
A fase preliminar, né?
Fase preliminar. Para entrar numa fase de grupos. Tá certo. Mas agora o quadrinho pra ele, o Bacô, pra ele não ficar chorando. Barreto quer saber.
Prorrogação.
Vamos lá, Tainha Barreto, o que você quer saber?
Essa é a minha pergunta de hoje.
Com essa voz bonitinha, juvenil, Tainha Barreto, dê a sua resposta, por favor.
Resposta já?
Não, faça a pergunta de novo e responda.
Eu quero saber quais brasileiros já venceram grandes prêmios pela Fórmula 1 e quantas vitórias tem cada um deles. Alguém, palpite? Ah,
tem o cara que tem uma. O Massa tem 11, o Barrichello tem 10. O Senna tem lá para as 40.
41.
O Nelson, não sei. E o Emerson, um tem umas 20 e pouco. E o outro tem um pouquinho menos. Não sei.
Nelson tem mais, né?
O Piquet tem 23 vitórias e o Fittipaldi tem 14. O resto é isso aí que o Antônio falou. E o cara que tem uma é o José Carlos Passi. Que venceu o Grande Prêmio do Brasil de 75, se não me engano.
Piquet é um grande vascaíno, né?
Tá certo. Então, depois dessa, só nos resta pedir desculpas a você e até a semana que vem com mais um Prorrogação, não é isso, amigos? Então, todos juntos, dando um tchau para a rapaziada.
Desculpa!
Tchau!
15.
Prorrogação. Análise tática como você nunca viu. Com Michel Victor Grillo.
Portal Audioativo.
Onde as ideias se propagam.
Prorrogação. Os destaques da rodada estão aqui. Áudio Ativo, sua rádio, seu portal.
Quem não se comunica, se trubica.
Pepe, já tirei a vela.
Partiu, bateu, acabou. Nojenta.
Na madrugada.
Portal Audio Ativo.
Onde as ideias se propagam.